Vamos falar sobre um programa do Sebrae, que é o Encadeamento Produtivo. Para entender o que é esse programa, nós estamos na linha com o Marcelo Wolff, ele é consultor do Sebrae. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês.
Bom, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o encadeamento produtivo.
Perfeito. É um modelo de projeto que o Sebrae tem atuado em parceria com grandes empresas, no sentido de beneficiar as micro e pequenas empresas que fornecem para essa grande empresa. Então, nós estabelecemos uma parceria, um exemplo de um projeto que está acontecendo atualmente aqui em Maringá, é um encadeamento produtivo com a Cocamar, no qual a grande empresa nos demandou que precisava de melhorar o atendimento, a gestão das pequenas empresas que fornecem para a cadeia de suprimento deles. Então, são empresas que prestam serviços de manutenção elétrica, hidráulica, de estrutura metálica, de ar-condicionado, de pintura, vários serviços. E essas empresas apresentavam problemas, como atraso na entrega do serviço, não tinha uma qualidade na entrega de uma proposta comercial. Então, nós formamos esse projeto, denominamos de encadeamento produtivo Cocamar e Sebrae, e atendemos hoje 51 pequenas empresas que são fornecedoras da grande empresa, que no caso é a Cocamar.
E essas pequenas empresas, elas participam já sabendo que elas têm falhas e que elas precisam acertar?
Isso, a gente não diz para elas que elas têm falhas. O que nós falamos é que o projeto vai oportunizar ela melhorar a gestão, profissionalizar. Colocamos algumas ações que são importantes para ela compreender. Então, nós elaboramos um diagnóstico empresarial, onde a partir desse diagnóstico nós mostramos e apontamos para as empresas onde ela já está razoavelmente bem e em que áreas ela precisa de alguma melhoria, né, de um ponto de se desenvolver um pouco mais. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico baseado na Fundação Nacional da Qualidade, que é o modelo chamado MEG, Modelo de Excelência em Gestão. Ele tem 8 critérios de avaliação e são aplicados esse diagnóstico, então, nessas empresas. E a partir desse diagnóstico, nós conseguimos, então, conduzir os trabalhos com ela, aplicando consultorias especializadas, por exemplo, na área de finanças, na área de marketing, na área de controles ali, de custos, na área de planejamento, na área de recursos humanos, diversas áreas da gestão. Então, nós vamos trabalhando com consultoria especializada e fazemos, ao final do projeto, um novo diagnóstico para conseguir mensurar a avaliação que essa empresa teve no projeto, na participação dela. E aí nós convidamos, lá no início do ano, então nós fizemos um evento de lançamento, convidamos as empresas a aderir, a Cocamar também convidou, e aquelas que entenderam que o projeto poderia contribuir para ela crescer no mercado, com outro objetivo também. Tem empresas que são essencialmente fornecedoras da Cocamar, e a Cocamar apregoa no projeto de que essas empresas possam também buscar outros mercados, não ficar com 100% do seu faturamento atrelado à grande empresa. E isso nós temos trabalhado com essas empresas. Realizamos um estudo de mercado para ajudá-las a encontrar potenciais clientes na região noroeste, para facilitar para ela esse acesso. Quem são as empresas que ela presta serviço, que ela poderia identificar, prospectar e, de repente, fechar um contrato? Uhum. Isso tudo o projeto está atendendo essas 51 empresas que eu mencionei.
Uhum. Bom, o senhor citou um dos problemas, digamos, então, atraso na entrega do serviço, né? Como se evita isso?
Eu acredito que isso, como as pessoas, como cidadãos comuns ou mesmo como empresários, enfrentam sempre essa dificuldade. Você contrata um serviço, por exemplo, de uma reforma da sua residência, uma pintura. Normalmente, os profissionais combinam com você um prazo e não cumprem. Justificam várias situações e acabam não cumprindo. Então, a grande empresa, ela tem um controle desses serviços quando ela contrata. E as empresas sempre ocorriam de atrasar um pouco. A maioria dessas empresas que já eram fornecedoras da Cocamar, o que nós estamos fazendo com o trabalho é mostrando para ela que tem que haver esse modelo de atendimento profissionalizado. Então, se você entrega uma proposta para uma empresa e diz que vai cumprir aquele trabalho em 5 dias, é importante que você cumpra e não tenha atraso, porque o atraso também para ela, para a atividade que ela vai usar aquele espaço onde estaria sendo feito um serviço, ela também tem um cronograma de uso e ela precisa que seja entregue no prazo. Então, a Cocamar fazia esse acompanhamento e nos passou que precisava melhorar isso. Nós sentamos com as empresas e começamos a trabalhar algumas questões em consultorias e algumas coisas no coletivo, fazendo capacitações para que os empresários entendam o que é importante numa gestão moderna, atual, né, que ele tenha que ter um padrão de qualidade nessa prestação de serviço, que isso passa pelo atendimento pessoal, presencial dele, na proposta que ele encaminha para a grande empresa, com papel timbrado, num modelo profissionalizado e não um simples e-mail com texto muito simples, vamos dizer. Então, tudo isso nós estamos dando orientação para essas empresas para que elas sejam efetivamente profissionais do mercado em que atuam, né? Se destacando em relação, por exemplo, à sua concorrência.
Uhum. Nessa questão do cronograma, que como o senhor disse, realmente é um problema que afeta a todos os consumidores de um modo geral, né? E que irrita muito o consumidor quando ele não tem o produto no prazo combinado, né? É uma questão apenas de calcular melhor o cronograma com previsão de riscos, de atraso?
Esse é um fator, a questão de calcular corretamente, ter os controles adequados para saber que determinado serviço requer uma quantidade de horas de execução, né, para sua finalização, e que outro serviço pode ser, conforme a categoria de cada serviço ou produto que ela vai entregar. Mas o que acontece às vezes é que a empresa, por uma falta de planejamento, por uma desorganização, uma questão de um funcionário que se não prestou atenção num prazo que estava escrito lá num pedido, numa ordem de serviço, qualquer coisa assim, acaba ocorrendo o atraso. E para a grande empresa isso incorre também em situação, às vezes, até de prejuízo, porque ela precisava colocar uma unidade para funcionar lá X dia e aquele serviço que o prestador estava fazendo não ficou pronto. Para ela tem um custo operacional de não ter colocado aquela plataforma, aquele ambiente, aquela área em funcionamento dentro de um cronograma. E às vezes a pequena empresa não tem toda essa atenção. Então, eles atuam assim, de maneira muito simples, vamos dizer, né, por conta mesmo de ser pequenos, de ter uma estrutura pequena, não fazem alguns controles que seriam fundamentais para que não ocorresse esse fato do atraso, do descontrole, às vezes de até mesmo desatenção de algum funcionário, e às vezes o proprietário daquela pequena empresa também não estabelece a meta adequadamente com o seu funcionário, não cobra dele essa competência, esse trabalho qualificado. Então ele também está se reciclando, vamos dizer assim, e também tem eventos que ocorrem para os funcionários, para que a equipe dessas pequenas empresas, as quais tem funcionário, entendam que eles também têm que contribuir para um resultado positivo da empresa na qual eles estão atuando, uhum, trabalhando nesse momento.
E vocês já fizeram o segundo diagnóstico para avaliar os resultados do trabalho?
Fizemos. Então, esse projeto teve início no mês de fevereiro de 2016. Nós fizemos um primeiro diagnóstico naquela época, fevereiro e março. Depois fizemos um em novembro de 2016. E faremos um agora, o último de encerramento, em outubro de 2017. Neste diagnóstico realizado em novembro de 2016, que foi o segundo, nós já percebemos avanço nas empresas, porque nós já tínhamos trabalhado com eles ali há pelo menos já 8 ou 9 meses de consultorias e capacitações. Então, como esse diagnóstico ele é feito com uma base de pontuação, para que cada critério tenha uma pontuação máxima que pode ser atingido, nós percebemos uma evolução assim, dessas empresas no primeiro ano, na ordem de 35% de avanço em relação ao diagnóstico inicial realizado. Então, grande maioria das empresas tiveram uma melhoria da sua gestão, da sua organização administrativa, de processos, de pessoas. Então, foi bem produtivo, como é o nome do projeto, encadeamento produtivo.
Então, elas acabam se profissionalizando até mais, né, no mercado, né, se preparando mais para o mercado.
Perfeito, isso mesmo. E elas desenvolvem competências, por exemplo, de se ela vai participar de um processo licitatório para fornecer para alguma grande empresa, às vezes pública, uma prefeitura, uma outra entidade, ela tem essas condições de apresentar uma proposta mais profissionalizada. É muito engraçado, assim, se você visse o que eles apresentavam antes de estar no projeto e ver agora o que eles apresentam, tem uma mudança assim, visual, né, do material aplicado. Eles se desenvolveram, criaram uma logomarca, usam a imagem da empresa de maneira mais profissional aplicada ao seu material de comunicação. Algumas empresas até então não tinham nada disso, uma logomarca, uma apresentação. Algumas desenvolveram site para serem encontrados também no mercado pela web, né? Então tudo isso tem contribuído para essa profissionalização das empresas, sim. Não. Isso é notório.
O que faltava era informação.
Eu acredito que faltava mesmo, talvez, essa oportunidade de estar participando de um projeto onde o SEBRAE, que trabalha forte aí com as pequenas empresas, procurando desenvolvê-las, ajudando na melhoria da sua competitividade, e a própria Cocamar também, que investiu nessas empresas que são fornecedoras, aportando recursos para ajudá-las a se desenvolver, porque ela teve a visão, né, e a inteligência de saber que se essa empresa que fornece para ela tiver melhor qualidade, os serviços que ela vai receber, o prazo que ela vai receber antecipadamente de algum serviço, ela também vai ter vantagens nisso, né? Contribui para a condição de qualidade dela perante os seus cooperados também. Então ganha todo mundo, vamos dizer assim. O projeto é bom para todos os elos aí dessa cadeia, né?
E vai ter uma segunda etapa do projeto, digamos, com uma outra grande empresa?
Isso, nós ainda não temos enquanto o SEBRAE, a definição. Nós estamos, nesse mês, iniciando o nosso planejamento das ações para o próximo ano, em termos de orçamento, as questões todas. Então, hoje nós não temos ainda definido se haverá algum projeto novo. Perante a Cocamar, nós temos a possibilidade de fazer uma segunda fase, que está em estudo agora, nessa fase do ano aqui, para um projeto para atender produtores rurais, para melhorar a gestão das propriedades. Aí a gente vai sair um pouquinho dessa cadeia de suprimentos, de manutenção com as pequenas empresas, e vamos trabalhar com o proprietário rural, né, produtor mesmo, propriamente dito, melhorando a gestão dele, controles que às vezes eles não têm ainda, só que isso está em fase de estudo, isso não está ainda chancelado que vai acontecer.
Que o produtor rural tem que ter controle sobre o que ele gasta, despesas, receitas.
Seus insumos, suas despesas, né? Há muita mistura, assim, o que a gente diz assim, a propriedade rural, ela deve ser vista como uma empresa rural, certo? Uhum. E não aquela mistura da renda do proprietário dessa propriedade rural. Tem que estar separada, como se fosse uma retirada de uma empresa, de quem tem uma empresa hoje formalmente aqui urbana, vamos chamar assim. Então, a propriedade tem que ter suas contas e o proprietário dessa propriedade tem que ter sua despesa, o seu controle de gastos ali. E o que acontece muito por ser tudo o mesmo CPF, vamos dizer assim, eles misturam as contas, né? E em dado momento não sabe quanto é realmente o seu custo, porque ele investe na pessoa física dele, na melhoria da qualidade da família, com o dinheiro da propriedade. Mas ele tem que separar isso para fazer as contas e ver como é que está, se a propriedade realmente está dando resultado, se os custos estão elevados ou não, o que ele pode fazer para reduzir, que medida ele pode ter ali para conseguir ainda um melhor resultado com as atividades rurais que ele desempenha. Então, isso está sendo uma segunda fase de estudo aí junto à Cocamar. Tivemos reuniões já lá de avaliação e estamos montando uma metodologia para ver se conseguimos aprovar aí e começará no próximo ano, se der tudo certo.
Ah, tá certo. Agora, voltando a esse grupo de fornecedores da Cocamar, né? O senhor disse que houve uma melhora já na primeira avaliação de 35%, né? Por acaso, perfeito, alguma empresa teve que contratar mais gente para atingir os resultados desejáveis?
Teve sim, nós acompanhamos também esse número, algumas empresas que começaram já a se desenvolver, tem empresa que a partir de um evento que nós realizamos, que nós chamamos de encontro de negócios, onde nós oportunizamos para as empresas identificar algum outro potencial cliente, conseguiram neste evento prospectar clientes, fechar negócios, contratos, e daí para atender a demanda eles precisaram contratar mais funcionários. Então o projeto também acaba contribuindo, vamos dizer assim, com o desenvolvimento de Maringá e região como um todo, porque a maioria das empresas são de Maringá, tem uma ou outra aí que é de Paissandu, da cidade vizinha aqui de Marialva também, mas digamos assim, 98% das empresas são de Maringá mesmo. E essas empresas conseguiram aí, com novos contratos, com oportunidades que o projeto tem dado a elas, prospectar novos clientes e para atender essas novas demandas, daí sim tem que contratar funcionários, qualificam, enfim. Está havendo esse crescimento também do número de vagas aí para essas empresas.
Quer dizer que o encadeamento produtivo movimenta a economia, né?
Sem dúvida.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Nós é que agradecemos, Luciana, e agradecemos aí a todos os ouvintes também da CBN. Um ótimo trabalho para vocês, uma ótima semana também.
Obrigada. Conversamos com o Marcelo Wolff, ele é consultor do SEBRAE. Falamos sobre encadeamento produtivo, um projeto do SEBRAE que está sendo realizado desde o ano passado, com fornecedores, 51 pequenas empresas que são fornecedoras da cooperativa Cocamar.